Bom dia a todos. Portanto, em nome do Sr. Presidente da Comissão de Defesa Nacional, que não pôde estar presente por estar numa outra função oficial, queria dar-vos as boas-vindas, agradecer a vossa presença. Estamos aqui alguns deputados deste grupo das audições. O nosso tempo é um bocadinho restrito, mas com certeza que vamos ter tempo. Iria dar-vos à volta de 10 minutos para fazer uma exposição. Depois cada senhor deputado podia fazer uma pequena intervenção ou colocar algumas questões e depois os senhores, enfim, iriam responder, esclarecendo, portanto, as questões colocadas. Muito obrigado. Faça favor.
Bom dia a todos. Alexandre Tadeia, Presidente da Federação Portuguesa de Senadores Salvadores. Nuno Gomes, também pertencendo aos órgãos sociais da Federação Portuguesa de Senadores Salvadores. E nós solicitámos esta reunião convosco, salvo erro, em maio. 2016, porque temos aqui algumas preocupações com a área do salvamento aquático, que são preocupações já antigas, já vêm desde a constituição da Federação em 2008, e têm continuado a ser uma preocupação, e por isso era fundamental que a Comissão de Defesa Nacional rapidamente fosse informada. Porque durante a época balnear aconteceram algumas coisas que, quanto a nós, não foram positivas e que, obviamente, podem levar a complicações grandes neste setor. O primeiro é de que, durante a época balnear 2016, houve aqui uma abertura uma modificação do sistema de assistência a banhistas por parte do Instituto de Socorros Anáufragos e por parte da DGAM. Houve algumas associações de nadadores salvadores que tiveram de alterar os seus estatutos, porque, decorrente da nova lei que saiu em 2014 e regulamentada em 2015, tiveram que alterar os estatutos para cumprir essa lei. Mas depois, durante a época balnear de 2016, foi permitido que associações de bombeiros entrassem nesta área sem cumprirem a lei. E, obviamente, sem estarem minimamente capacitados para poderem desempenhar as funções de assistência à ministra. Aliás, o que as associações de bombeiros fizeram, pura e simplesmente, foi contratar nadadores salvadores e pronto, e desempenhar a função. Não foi nada mais do que isso, porque não têm nadadores salvadores na sua estrutura. Pá, isto deixou-nos um bocadinho, queremos dizer-vos diretamente, chateados, porque, obviamente, as associações de nadadores salvadores tiveram que andar a cumprir toda uma modificação e toda uma lei, e de um momento para o outro isto passa-se. Já em conversas com o Sr. Secretário de Estado da Defesa, passámos esta preocupação, porque senão daqui a pouco, quer dizer, esta área deixa de ser uma área de salvaguarda da vida humana e passa a ser uma área comercial com empresas, e eu penso que não é por aí que queremos ir. Não é? Depois achamos que o modelo geral da assistência a banhistas deve ser modificado. Ele vem de 1959, foi quando ele foi criado, e esta história de ter que ser o concessionário de praia a contratar um nadador salvador, acho que isto já está completamente fora de contexto. Deveria ser atualizado. Nós sugerimos as autarquias como sendo responsáveis, com uma taxa cobrada a todo o comércio que esteja em proximidade da praia e não apenas do concessionário de praia. Este é o ponto central da nossa discussão. Porque isto depois leva a outras questões, como por exemplo o regime de contratação do nadador salvador, que, obviamente, como os concessionários não têm capacidade financeira, recorrem depois a tudo e mais alguma coisa para contratar nadadores salvadores, desde recibos verdes, por isso simplesmente não haver contrato algum, e depois que os nadadores salvadores tenham que desempenhar funções para as quais, inclusivamente, a lei os pune, não é? Ter que andar a ajudar no bar, etc. E isto é preocupante para a salvaguarda da assistência a banhistas. E, portanto, por aqui também nós sugerimos que existisse aqui uma para já a modificação do sistema de contratação, depois aqui até uma facilidade, ou vá lá, um regime especial para que, pelo menos, o custo dos custos de segurança social inerentes, os custos sociais inerentes à contratação sazonal do nadador salvador, fosse algo que também pudesse ser um pouco mais facilitado. Por outro lado, é fundamental que a atividade da assistência a banhistas seja considerada uma atividade paramédica, porque neste momento temos em Portugal aqui várias complicações neste setor, principalmente a nível, por exemplo, do IVA, Nós não estamos, as associações de nadadores salvadores não estão a ter, não estão a fazer um serviço de valor acrescentado. O dinheiro que é cobrado aos concessionários é para custear o dia-a-dia das associações, que já subsistem com muita dificuldade, até porque muitas ficam com calotes porque os concessionários depois não pagam. E as associações têm que andar a, que são associações sem fins lucrativos, têm que andar a correr atrás do prejuízo. E, portanto, era fundamental que pudéssemos aqui equiparar a assistência a banhistas à atividade paramédica, que já, e se formos ver a definição da atividade paramédica, ela enquadra-se perfeitamente. Depois, assistimos ao longo dos anos, desde 2004, nós em 2004 fomos ouvidos também por esta comissão e por outras entidades numa nova lei, e nessa altura permitia-se, e chegou-se à conclusão que a época balnear não deve ser uma coisa estanque. A época balnear deve poder ser alargada, tal como foi, por exemplo, a época de incêndios este ano, não é? E a lei criou isso, muito bem. Só que o espírito da lei era dizer que, ok, se, por exemplo, na Páscoa temos boas condições, então a época balnear também poderia começar na Páscoa. Só que o que se está a assistir hoje em dia é que, por aí afora, a parte económica pressiona a parte política local. E depois o que estamos a assistir é que a época balnear está a ser encurtada. Então, em grande parte das zonas do nosso país, temos uma época balnear que é em julho e agosto. E depois temos pessoas, no dia 1 de setembro, a morrerem afogadas num local onde no dia anterior havia vigilância. Portanto, achamos que a época balnear não deve poder ser encurtada. Deve haver aquilo que era o normal 1 de junho a 30 de setembro. Isto deve ser fixo e depois quem quiser alargar, muito bem, as coisas devem ir por aí. A carreira do nadador salvador, que foi criada com a legislação de 2014, não está de acordo com aquilo que é a área operacional. Mesmo isto, segundo a International Life Saving Federation, nadador salvador coordenador e nadador salvador formador não são as categorias operacionais do nadador salvador. Nós alertámos logo em 2014 para isso. Temos vindo a alertar. O que existe é nadador salvador chefe de equipa, coordenador e coordenador-geral. Isto é que existe na prática. Portanto, e depois ainda temos uma entidade que nos diz que não, mas essa questão da não há ainda uma carreira de nadador-salvador. E nós ficamos um pouco assim espantados. Mas, espera lá, nós lemos a lei diz que há uma progressão, que há categorias. Então, teoricamente, o formador pode desempenhar as funções também de coordenador como nadador-salvador. Não. Isto são categorias à parte, e nós ficamos assim um pouco espantados. Desculpem lá, mas não estamos a perceber. Portanto, há aqui qualquer coisa que não está bem. E os próprios nadadores salvadores neste momento sentem que não há carreira. Portanto, foi criado em 2014 de categorias, mas que são categorias, portanto, não existe uma progressão de carreira. Além disto, seguindo também as indicações da Federação Internacional de Salvamento Aquático, nós, em Portugal, sugerimos que haja aqui um ajuste daquilo, um meio caminho, vá lá, para não sermos muito abruptos, porque nós temos uma especificidade em que se existisse dois cursos de nadador salvador, um curso de nadador salvador para piscina e um curso de nadador salvador para praia, duas coisas distintas, caíamos no risco de no verão não existir ninguém para desempenhar funções nas praias. Portanto, o que nós temos em Portugal é efetivamente um curso de nadador salvador que é genérico e a pessoa fica habilitada depois a trabalhar quer em piscina, quer em praia. E o que nós sugerimos é que depois disto existam dois módulos adicionais, um módulo adicional de piscina e um módulo adicional de praia, em que as pessoas possam se especializar e desenvolver mais as suas capacidades. É fundamental também que as autarquias cumpram a lei que não estão a cumprir do ponto de vista do nadador salvador, colocam o nadador salvador na categoria de assistente operacional e o nadador salvador não é. É um assistente técnico, segundo as regras, mas a maioria das autarquias do país que contratam nadadores salvadores colocam-nos na categoria de assistente operacional. Isso deve ser corrigido. Depois, nós somos muito apologistas de estruturar, de fazer com que a assistência a banhistas seja uma coisa bem feita, uma coisa com estrutura, e por isso nós achamos que a contratação individual do nadador salvador, o contrato direto entre concessionário nadador salvador é um erro tremendo. Aliás, os americanos abandonaram isso já há 3 décadas, os australianos nunca sequer o tiveram, os ingleses nem sonham o que é isso. Quando nós dizemos a um neozelandês no Congresso Mundial de Afogamento que em Portugal só há nadador salvador onde há bares, ele olha para nós e ri-se, não é? E diz, vocês estão onde? E nós temos que contextualizar isto, tentar explicar de onde é que isto vem, a razão do porquê, o Portugal dos anos 60 e o Portugal de 2016. E, obviamente, ficamos aqui um bocadinho depois a tentar não ficarmos mal na fotografia. Mas esta questão de... Por alguma coisa existem corporações de bombeiros, e não existem bombeiros a soldo a andar a apagar incêndios ou a socorrer pessoas, não é? E a razão que levou a isso é simples: estruturação, formação, coordenação, e isso neste momento só existe onde há associações nadadores salvadores. Foi uma estrutura que, em conjunto com o Instituto de Socorros Anáforos, nós começámos a desenvolver em 2000 e que tem está no seu processo inicial, mas que deveria ser mais apoiado. E esta contratação individual é uma coisa mesmo complicada. Depois, cada vez mais, as piscinas domésticas, as piscinas privadas são uma preocupação. Nós tivemos aqui uma coisa que foi má. Sai a lei que diz que as piscinas têm que ter vigilância. E a seguir há uma correção à lei a dizer que, por pressão, obviamente, da parte do turismo, que nos vem dizer que não, mas nos hotéis não. Olha, então, antes de ontem morreu uma senhora afogada num resort. Como é que nós vamos dizer aos familiares dele que, afinal, ali não é preciso nadador salvador? Isto aconteceu em Albufeira. Aconteceu em vários locais este ano. Portanto, é uma péssima ideia dizer, é óbvio que podemos distinguir, dizer que, ok, hotéis de 4 estrelas, 5 estrelas, 3 estrelas, acho que teria sido bom tom dizermos, ok, a partir de um determinado patamar é obrigatório nadador salvador. Se calhar estamos a falar num alojamento local, se calhar já é outra história. Mas devia-se ter feito o meio termo. Agora, dizer que nenhum empreendimento turístico necessita de ter nadador salvador é um erro tremendo e que se vai pagar com o passar do tempo, com as mortes das pessoas, com os turistas a fugirem dos nossos locais, porque vão dizer que não há segurança, e quando nós dizemos a um holandês ou a um alemão que a piscina não tem nadador salvador, ele vai procurar um site para outro hotel. E os portugueses ainda não estão a perceber muito bem isso. E a lei saiu num dia e no dia a seguir tivemos um afogamento num hotel em Vila Real de Santo António, em Monte Gordo. É de facto muito mau e, portanto, temos que... E depois ainda se tentou, nessa lei, dizer que também as piscinas públicas não precisam de nadador salvador. O que pelo menos correu bem é que aquilo foi mal redigido e depois, por uma análise técnica, percebeu-se que afinal não. Que afinal as piscinas que exclusivamente são para competição não existem em Portugal. Não há nenhuma piscina que seja exclusivamente para competição. Portanto, e então, felizmente, as piscinas públicas são obrigadas a ter nadador salvador. Mas, quer dizer, estamos aqui numa área em que estamos a tentar salvar vidas ou estamos aqui a tentar poupar dinheiro, das duas uma. Depois, conseguimos, há pouco tempo, uma boa notícia, colocar o suporte básico de vida nos conteúdos escolares, mas ainda não conseguimos meter a segurança aquática nos conteúdos escolares. Isso é um erro tremendo nosso, porque depois queremos que as pessoas, quando chegam à praia, saibam o que é uma corrente de retorno e não vão para uma corrente de retorno, que é onde moram 85% das pessoas no mar. E ninguém ensina numa escola. Andam as associações nadadores salvadores de forma gratuita a fazer isso, é óbvio que de forma local, mas deveria fazer parte dos conteúdos escolares a segurança aquática. Já está na lei os benefícios sociais e fiscais para nadador salvador, mas eles ainda não passaram para a prática. E quando começamos a ler as propostas de lei e as portarias, percebemos que só se vai aplicar a quem tenha mais de 1.500 horas, não me recordo agora de cabeça, 1.500 horas de serviço na Doce Salvador. Então, se nós estamos a criar uma lei para dar benefícios fiscais, para incentivar as pessoas a virem durante a época balnear trabalhar como nadadores salvadores, então vamos chegar à conclusão que eles, numa época balnear, vão trabalhar para aí 500 horas. Então, um jovem que anda no primeiro ano da universidade, trabalha um ano, trabalha dois, só depois do terceiro ano de trabalho como nadador salvador é que vai ter acesso a ter isenção de propinas. Nessa altura ele já não está na universidade. Portanto, ali houve qualquer coisa que não correu efetivamente bem. Os benefícios fiscais devem ser dados logo no primeiro ano para que possamos incentivar pessoas, porque é um flagelo em junho e em julho obter nadadores salvadores. Porque, obviamente, se é um trabalho sazonal nas praias, apenas os jovens estudantes, eles só estão disponíveis no fim de julho. Ou nós lhes damos incentivos, de facto, reais, logo no momento, ou então eles não vão sequer, e depois andamos aqui a tentar trazer brasileiros, e com protocolos muito interessantes, que são protocolos interessantes, mas depois não funcionam, porque obviamente o Brasil não consegue exportar para cá os 1.500 nadadores salvadores que nós precisamos em junho. Isso é óbvio, não é? Portanto, e quando vêm depois temos problemas, porque eles depois têm que passar por um período de ajuste, porque o trabalho como nadador salvador no Brasil, em que são militares, em que trabalham para o Estado, é diferente de trabalhar aqui para o concessionário, e depois temos dificuldades. Mas, portanto, temos aqui uma área que necessita de atenção, porque não podemos fazer uma portaria ou uma lei que diz que só há benefícios fiscais a partir das 1.000 horas. Não, isso é um erro tremendo. Temos que alterar isso. Depois, não seguindo as linhas de orientação mundiais, colocamos como admissão ao curso de nadador salvador uma distância de 2.400 metros de corrida. Hoje, para ser nadador salvador, para se entrar num curso de nadador salvador, tem que se correr 2.400 metros em menos de 14 minutos. E dentro em breve vai aparecer nos testes finais, vai ter que se correr esses mesmos 2.400 metros em menos de 12 minutos. Então nós já não temos um nadador salvador, temos um nadador corredor salvador. E isto, de facto, quando nós vamos ver as linhas de orientação da Federação Mundial, o que diz é que há uma prova de corre-nada-corre, em que o nadador salvador tem que correr 400 metros. E tem um tempo de 3 minutos para fazer estes 400 metros. E isso é execuível. Agora, estar a pedir que os nadadores salvadores portugueses corram 2.400 metros, a pergunta é porquê? E depois vamos, o argumento é o teste Cooper, de que vem da Marinha. Pois, mas isso, meus amigos, não vai de encontro àquilo que são as linhas de orientação mundiais. Estamos aqui a criar uma coisa nova. E suspeitamos que um bocadinho, que a base científica para o fazermos é um bocadinho duvidoso, porque depois qualquer formando facilmente arrebate isto e diz assim: nunca um nadador salvador vai ter que correr 2.400 metros para fazer um salvamento. Isto é algo que é fácil de rebater e nós ficamos... E depois, inclusivamente, a Federação Internacional de Salvamento Aquático questionou todas as federações mundiais quais são os testes que têm e com que base científica é que têm. Porque há orientações mundiais. A Federação Internacional tem quais é que devem ser os testes para o nadador salvador de piscina, para o nadador salvador de praia, quais são os testes, está padronizado a nível mundial. E nós colocámos estes 2.400 metros, somos contra, achamos que deveria ser a distância de 400 metros, que é o que está nas linhas de orientação mundiais, isto, não temos nada contra esta posição do Instituto de Seguros Anáforos, somos apenas contra a distância. Dissemos diretamente ao ISN, achámos que a distância era exagerada, e estamos-vos a dizer a vocês. Por fim, dizer-vos que o acesso ao curso nadador salvador coordenador neste momento também foi uma coisa demasiado ampla, ou seja, neste momento temos coordenadores, nadador salvador coordenador em Portugal, foi apenas e só baseado em tempo de trabalho enquanto nadador salvador, e como é óbvio isso não pode ser assim. Para ser nadador salvador coordenador obviamente tem que ter outras características. Se queremos dar uma equivalência, ok, que a pessoa tenha X horas de trabalho como nadador salvador, mas tenha também já alguma experiência ou comprovem a experiência na área de coordenação de pessoas, porque neste momento temos pessoas que trabalharam como nadadores salvadores às 1.000 horas e são coordenadores, sem qualquer tipo de formação neste momento. Queremos acabar por dizer que nós somos, e queremos ser, e sempre nos posicionamos, e desta porta para fora, somos parceiros do Instituto de Seguros Anáforos e da Autoridade Marítima Nacional. Somos. Estamos cá para ajudar. Nós estamos aqui a dizer aquilo que eles não podem dizer, porque eles concordam com tudo o que nós aqui estamos a dizer. Só que eles pertencem à máquina do Estado e, obviamente, não podem dizer isto que nós aqui vos estamos a dizer. Obviamente. Por isso, nós somos uma instituição que não temos guerras com o Instituto de Seguros Anáforos nem com a Autoridade Marítima, não. Nós apenas somos uma entidade que, com eles, tenta salvar vidas. É esse o nosso posicionamento. E para quem acha que isto é algo passageiro, deixem-me vos dizer que a média mundial de morte por afogamento é de uma morte a cada minuto e meio. A Organização Mundial de Saúde catalogou o afogamento como um problema de saúde pública que tem que ser tratado individualmente. Por isso, foi isto que nos trouxe aqui, pedir-vos esta reunião. O documento foi enviado também para a Secretaria da Comissão e era isto que nós queríamos aqui dizer. Estamos disponíveis para qualquer questão. E muito obrigado por nos terem recebido em primeiro.
Muito obrigado pela vossa exposição, é muito interessante. Eu passaria agora aos grupos parlamentares, Sr. Deputado Pedro Roque, do PSD. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, e em nome do grupo parlamentar do PSD, gostaria de cumprimentar a direção da FEPONS. Bem dizer que tivemos já a ocasião de nos reunir no dia 22 de março de 2016, onde nos apresentaram este conjunto de questões, enfim, se calhar não com tanto detalhe, e uma questão, enfim, mais eminente, relacionada com a época balnear do corrente ano. E, portanto, dizer que estamos mais ou menos por dentro dos problemas e que continuaremos, da nossa parte, a acompanhar os problemas e sempre que necessitarem da intervenção do nosso grupo parlamentar, estaremos à vossa disposição para vos receber e poder encaminhar as vossas questões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar necessariamente a Federação Portuguesa. Agradecer também o trabalho que fazem, porque nessa atitude de parceiros do Instituto de Socorros Anáfragos e de toda a Autoridade Marítima Nacional revelam também um interesse público e relevante, não é? Para além da missão que se propõe, isto é o salvamento de vidas, quer em contexto balneário, quer noutros contextos, e esse reconhecimento acho que devemos deixá-lo aqui feito. Não sei, por desconhecimento meu, se o grupo parlamentar do Partido Socialista alguma vez recebeu recentemente a Federação. Pelo menos eu creio que os deputados da Comissão de Defesa não estiveram envolvidos nessa audição, o que nos deixa também, do ponto de vista da nossa organização interna, um pouco menos apetrechados, não é? Porque acabamos por ter conhecimento destas questões mais agora sistematizadas por vós, não é? Dizer também que nós encaramos, creio que no geral, não é? Que a situação dos nadadores salvadores é obviamente uma ocupação, um trabalho sazonal, mas não tem necessariamente de ser precário. E vocês também trouxeram aqui um conjunto de propostas que podem ser, creio que, interessantes, de alterações de fundo ao modelo de organização e de estabelecimento das concessões, passando-as eventualmente para as autarquias, isto é uma responsabilidade direta das autarquias, que eu acho que pode ser um caminho de futuro explorado, porque de facto acabava com um sistema de intermediários que é um sistema necessariamente precarizante, isto é, desse ponto de vista. Gostava também de fazer uma referência, tivemos conhecimento de associações de bombeiros a fazer trabalho nadador salvador, nomeadamente em Oeiras, um projeto piloto que existiu, não é? Mas, enfim, isto é, a percepção, e podia fazer algum comentário em relação a isso, porque saberão o que nós sabemos, não é, da comunicação social, não é? Mas foi apresentado como uma vontade da autarquia local, não é? E como uma noção também de que os bombeiros têm outra capacidade depois na prestação de socorros, que eventualmente os nadadores salvadores não terão, têm outros meios também para fazer, não é? Que este ano, a época balnear, foi uma época extremamente concorrida do ponto de vista de aumento de cidadãos nas praias, a frequentar as praias, inclusivamente aqui as da linha de Lisboa, e que no fundo isto é, houve aí uma opção pelos bombeiros por estarem mais capacitados do que o nadador salvador para prestar, isto é, claramente, pelo menos a nível de comunicação social, aquilo que pareceu é que era positiva essa apresentação ao público, isto é, era melhor serem bombeiros do que nadadores ou salvadores, perdoa-me aqui a franqueza, isto é, estou a dizer a percepção que se tenta passar com esse tipo de medidas, e pedir, porque de facto, isto é, há de ser uma coisa recente, pelo menos não tinha conhecimento de casos anteriores, perceber também qual é a vossa percepção e a vossa crítica ao caso. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaria agora ao Sr. Deputado João Rebelo, do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigado. E também a Comissão, se calhar, deve não pedir desculpas, estamos aqui a receber, mas o vosso pedido era foi para abril e a ideia era, porque nós também vos recebemos antes disso, a ideia era apresentar as dificuldades antes da época balneário se estar iniciando. Mas nós partilhamos de algumas das vossas preocupações / recomendações. Houve alterações muito importantes que aconteceram o ano passado, dois anos, com a alteração ali em 2014, que está a defeitos, como legislação infelizmente são criadas, mas a ideia era, enfim, melhorar e dignificar o vosso trabalho, porque a presença obrigatória em piscinas municipais, nadadores salvadores, etc., tudo isso foi legislação importante para a segurança do, enfim, das pessoas que frequentam e cada vez mais as polícias municipais, as piscinas municipais. Criou depois um problema, foi disponibilidade nas praias de mais nadadores salvadores. Soubemos também de problemas com a formação, porque não ficou só agora no, ou seja, já não ficou no Instituto Estadual de Anáfagos, passou a estar noutras entidades, que agravou o custo da mesma, o que interessados em fazê-lo depois tiveram essa questão que foi colocada, mas, enfim, as coisas foram-se resolvendo. Eu não tenho dados oficiais ainda, porque ainda há pessoas a frequentar as praias neste momento. Eu próprio ainda frequentei neste fim de semana, portanto, eu sei do que eu estou a falar, de quantas vidas se perderam este ano em relação a anos anteriores, sendo que Portugal tem indicadores muito positivos, se não me engano, em relação a médias de outros países. Isto também gostaríamos de realçar, tem a ver com muitos façosos e, sobretudo, seguramente, com o trabalho dos nadadores salvadores em relação a isso. Também acho que há muitos casos de mortes que acontecem com grande responsabilização e responsabilidade das pessoas que infelizmente, essa tragédia acontece. Portanto, a formação que fala aqui, que deve ser feita nas escolas e o mais possível em todos os lados, é algo que, de facto, é vital. As escolas ensinam muitas vezes as suas crianças como é que têm que atravessar uma rua, as polícias vão lá fazer essa formação e está incluído. Esta novidade de socorros, enfim, dos primeiros socorros, da formação dos primeiros socorros que as pessoas têm que ter. Eu dou-vos um exemplo, eu estudei na Bélgica, não estudei cá, no meu ensino primário e secundário, e no equivalente ao sétimo ano e oitavo, havia um protocolo do Ministério da Educação belga com a Cruz Vermelha belga, e nós tínhamos 2 anos de formação de primeira escola. E eu aprendi muita coisa a isso, desde fazer a respiração assistida, de como é que se fazia os pensos, a identificar determinados tipos de sobre as cores, etc. E quando eu tinha 13 anos, 14 anos, e, portanto, não é nada que... Não, enfim, é importante saber isso, porque muitas coisas podem ser evitadas. Outro aspecto, e porque eu reparei muito nisso, porque eu gosto de falar com as pessoas, como a Comissão de Defesa tem esta tutela, estranhamente, por causa da Autoridade Marítima. E uma coisa que eu gosto de fazer, que nas praias que eu frequentei, digo já quais são, é na Costa da Caparica e depois no Algarve, eu fui falar com muitos nadadores salvadores e, de facto, o sotaque brasileiro na Costa da Caparica era acentuadíssimo. De Santa Catarina, a português, com certeza, mas havia vários, e vinham todos de Santa Catarina, a maioria de Santa Catarina, porque é um estado brasileiro a sul, que tem muitas praias, e como está um inverno neste momento lá, até tinham disponibilidades para vir para cá. E, de facto, eles disseram exatamente o que vocês me disseram, sobre o problema de adaptação no início, a formação deles é muito mais, enfim, tem a ver com uma tutela militar mais acentuada, etc. E nós podemos tentar, enfim, ver aqui alterações pontuais ou outras que pudessem ser feitas, mas eu acho que isto tem muito a ver com a dinâmica que deve vir de quem opera nisto, tem a ver o governo, enfim, a vossa relação com a Marinha, eu gostei de ver isso, e a Autoridade Marítima, aliás, como foi referido aqui, eu acho que é importante terem manifestado isso, o desejo de continuarem a ter, ser parceiros para a resolução, enfim, nós temos no Parlamento algumas divergências nos partidos sobre onde é que a Autoridade Marítima tem que ter ou não como funções, a Polícia Marítima deve estar no Ministério da Defesa ou não, há essas diferentes pontuais, mas a partir do momento que a legislação existe, as pessoas têm que ser parceiras para resolver a questão. E este ano, pela primeira vez, nós abordámos com o SEMA, não na sua função de SEMA, mas na sua função de Autoridade Marítima, aqui uma reunião especialmente sobre essas questões, no mês de junho, finais do mês de junho, quando a OPM já tinha começado, e ele próprio alertou para um conjunto de questões que encaixam-se muito com o que vocês estão a dizer, e ele disse, vocês estão a dizer, bom, muitas vezes as pessoas não querem dizer o que pensam, nós estamos a comer, mas não, por acaso nós tivemos, porque são reuniões fechadas, e tivemos aqui direito a ouvir muito do que vocês disseram, parte da boca do Almirante Luís Fragoso, e portanto há aqui há sinergias comuns. Portanto, eu agradeço aqui os vossos dados, mas fica esta pergunta, se vocês já têm alguns dados sobre enfim, em termos de falecimentos, isto está mais ou menos como antes, tendo em conta que há mais gente a frequentar as praias, com um aumento brutal de turismo nos últimos anos, e portanto há cada vez mais necessidades de acompanhamento. E por vezes o problema de interagir com turistas que não falam a nossa língua também pode acarretar uns problemas, e era isso que eu queria deixar, e obrigado.
Já agora também em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tecer aqui algumas considerações. Foram dados interessantíssimos que nos trouxeram aqui. Aí antes do início da época balnear, houve uma polémica sobre o número de nadadores salvadores. Lembro que o presidente do Instituto, o comandante do Instituto de Socorros Anáfragos, disse que havia 7.400 nadadores certificados, quando as necessidades eram de 4.100 profissionais para 1.250 unidades balneares. Portanto, a polémica instalou-se. O que eu queria saber é se, de facto, isso corresponde à verdade, se havia, afinal, nadadores salvadores a mais. E, por outro lado, a questão dos cursos, penso que a Federação também está a dar formação, porque pronto, nós sabemos que houve dificuldades da parte do Instituto de Socorros Anáfragos. A questão da precarização é um aspecto que também preocupa o Bloco de Esquerda. De facto, a questão de serem os concessionários, os responsáveis, depois temos aqueles índices de precarização muito grandes, muito elevados, não é? Mas é um paradigma que, naturalmente, poderemos discutir. O Bloco de Esquerda está disposto a isso, até com os grupos parlamentares, com certeza. Porque é uma matéria complexa, até porque... E nas praias onde não há concessionários. Portanto, as praias não são vigiadas. Portanto, é um problema e as pessoas estão lá também, não é? Também vão frequentar as praias. Portanto, no fundo, eram estas duas ou três questões que gostaria de colocar. E já agora também, não sei se chegou essa documentação ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, pelo menos que eu tenha conhecimento, é provável que tenha, se chegou, não me chegou a mim, se pudessem depois oferecer à Comissão de Defesa esses documentos, se é que já não tem, não é? Ou então os grupos parlamentares, sempre temos uma percepção melhor relativamente. E o grupo e o Bloco de Esquerda está disposto também a acompanhar as vossas preocupações, naturalmente, junto com outros grupos, a chegar aqui a alguns pontos de entendimento. Era só, muito obrigado.
Obrigado pelas questões. Tocaram aqui em alguns pontos que são interessantes e revela que estão atentos, o que é bom para nós. Primeiro, relativamente à questão do PS, é óbvio que quando se coloca um comandante dos bombeiros à frente de uma câmara de televisão a falar sobre um sistema, ele não vai dizer que é mau, ele vai dizer que é melhor. A vontade da autarquia em ir através dos bombeiros é fácil de explicar, porque eu, para a autarquia, para os bombeiros, consigo passar dinheiros de uma forma muito simples e consigo pagar aos bombeiros de uma forma que não consigo pagar às associações de nadadores salvadores, porque a associação de nadadores salvadores passa uma fatura, está segundo o regime normal de comercial, porque foi assim que a lei obriga. Enquanto que aos bombeiros funciona o subsídio, que não paga taxas, não paga nada. E, portanto, é lógico as autarquias que irem para o lado dos bombeiros. É normal. Fogem aos impostos, fica mais barato. Vir dizer que são mais capacitados, estamos a misturar as coisas. Os bombeiros, em primeira instância, há um nadador salvador que é o técnico em Portugal para salvar a pessoa da água e estabilizá-la na área do afogamento. Não só porque um bombeiro tem 90 horas de formação inicial, um nadador salvador tem 150. Portanto, podemos por aqui assinar por baixo que também na ótica do socorrismo estamos bem apetrechados. Agora, é óbvio que os bombeiros, numa segunda linha, são quem depois segue este trabalho de socorro. Portanto, eu penso que não devemos estar aqui a dizer que são mais capacitados ou que esse sistema é melhor. Porque não? Porque eles não têm formação de socorros anáfragos. Eles, o que os bombeiros muitas vezes faziam, vinham frequentar cursos na Doce Salvador. Portanto, basicamente, podemos dizer é que o sistema era um sistema integrado. Não, não é verdade. Eles eram contratados para o serviço de salvamento aquático, ponto final. Mas depois tem uma ambulância. Mas não podemos misturar coisas, porque a ambulância não está na praia. A ambulância segue o normal trajeto, o 112 também segue. Não, portanto, aí nós não achamos que, e justificamos que essa questão foi mais por questões financeiras do que por outras. Depois, a falta de nadadores salvadores foi o que levou a essa questão. Porque não existia nadadores salvadores. Não existiam nadadores salvadores. E em algumas praias colocaram-se bombeiros mesmo sem curso de nadadores salvadores. E foi esta uma das questões de tapar o sol com a peneira. Estávamos em junho, não havia pessoas formadas, então o que é que vamos fazer? É melhor meter um bombeiro do que não meter ninguém. E foi isto que aconteceu. E depois veio-se vender a imagem pública que, ok, que isto o sistema é melhor e tal. Não é verdade. Portanto, até porque depois o que aconteceu foi, assistíamos a corporações bombeiros a colocarem anúncios de jornal a querer contratar nadadores salvadores. Portanto, não é por aí. Era a questão do dinheiro, era tentar tapar o sol com a peneira. Naquela zona existem não uma, mas duas associações de nadadores salvadores. Portanto, a Câmara de Cascais e de Oeiras, se não fez, foi porque não quis. E depois as questões financeiras vêm sempre ao de cima, infelizmente. Porque nós, uma das coisas que queríamos também era padronizar esta questão, e estamos neste momento a trabalhar com a DGERT para criar um contrato coletivo para que possa haver valores padronizados e assim acabar esta história de é mais caro no Algarve, é mais barato no Porto. Não, isto tem que ser igual em todo o país, e, porque a profissão é a mesma. Relativamente à questão da falta de nadadores salvadores de corrente, de termos uma legislação para piscina, também não é verdade, porque o que acontece é ao contrário. Há a falta de nadadores salvadores em piscina, não há falta de nadadores salvadores em praia. Aliás, há falta de nadadores salvadores nos dois lados, não é? Agora, não é por termos tido a obrigatoriedade de nadador salvador em piscina que existiu falta de nadadores salvadores nas praias. Até porque, se formos ver as 700 e qualquer coisa piscinas municipais no país, só para aí 10% é que tem nadadores salvadores neste momento, estão a cumprir a lei na totalidade. Porque neste momento está a haver um problema de fiscalização, e se nós não vamos fiscalizar as piscinas, então nada vai acontecer. Fizemos uma lei só para existir. Portanto, tem que haver fiscalização. A lei que obrigou as piscinas a ter nadador salvador não veio criar falta de nadadores salvadores nas praias neste momento. Quanto à formação, de facto o curso ficou mais caro, e nós, lá está na tal ótica de cooperação com a Autoridade Marítima Nacional, tivemos que construir uma escola de formação de nadadores salvadores, a Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores, e colocámos o mesmo valor que a escola. Aliás, neste momento cobramos menos do que a escola da Autoridade Marítima. A escola da Autoridade Marítima está a cobrar 192 euros para o curso de nadador salvador, nós cobramos 165. Não, desconheço o porquê de ter sido posicionado nesse valor o valor da inscrição para a Escola da Autoridade Marítima, não conhecemos. Nós fizemos as contas, o objetivo da Federação não é fazer dinheiro com os cursos de nadador salvador, é formar pessoas, é isso que nós queremos, e esses 165 euros custeiam todo o curso, e os cursos estão a decorrer. Já fizemos pelo menos 4 ou 5 cursos, só começámos em maio, porque o processo ainda foi um bocadinho pesado, mas, portanto, nós ajudámos a ser a solução e não o problema. Quanto ao número de afogamentos, nós olhamos para o afogamento muito, os portugueses olhamos muito para o afogamento apenas durante o verão, e o afogamento não pode ser olhado apenas durante o verão, temos que olhar para o afogamento durante o ano inteiro. Eu posso dizer que o último ano que conseguimos fazer ter dados concretos e realistas foi em 2009, e fizemos o relatório anual de afogamento. Em 2009 tivemos 68 mortes por afogamento em Portugal durante o ano inteiro, 68. O que nos posiciona, em termos mundiais, em números relativamente não tão maus, como, por exemplo, o Brasil, que tem 7 mil afogados por ano. É óbvio que a nossa dimensão, comparando e o clima e tudo mais, influencia. Mas há países com taxas muito superiores à nossa. Mas é óbvio que 68 mortos são 68 mortos. E o que fomos comparar depois foi... Então, e como é que vamos comparar durante a época balnear e fora da época balnear? 37 pessoas morreram afogadas durante a época balnear, 31 fora da época balnear. Portanto, há aqui um equilíbrio entre a morte por afogamento dentro do verão e fora do verão. E depois fomos ver, dentro da época balnear, onde é que se registaram os afogamentos destes 37. E fomos perceber que 16 estavam no litoral, em 2009, e 21 no interior. Portanto, morre-se mais no interior do que no litoral no verão, e morre-se quase tanto fora do verão como durante a época balnear. Isto deve-nos fazer refletir sobre... Porque estamos aqui a discutir praia, mas, meus senhores, as praias até nem estão mal. Porque as praias até têm dispositivos montados com uma legislação e que funcionam. Quando nós olhamos para a zona do interior, então a coisa aí é muito mais complicada. E temos que incluir também as piscinas nesta equação. Portanto, nós temos neste momento um número de afogamentos... sensivelmente maior que o ano passado. Este ano ultrapassámos as 17 mortes nas praias, e aqui há um problema, porque destas 17 mortes nas praias não quer dizer que seja por afogamento. Tivemos pessoas a morrer de ataque cardíaco na areia, e isto não é um afogamento, mas pronto, mas o sistema vai buscar estes números também. Foi.
Uma pessoa que comeu nem o alarme e falou que mergulhar e teve vontade de cair nem água. O afogamento foi o resultado dessa paragem cardíaca.
Mas destes 18, eu penso que foram 18, não vos quero dar dados errados, mas a Autoridade Marítima fez agora o relatório há relativamente pouco tempo. Há aqui uma subida em relação ao ano passado. No ano passado tivemos 10, tivemos 17 este ano, 17, 18, portanto há aqui uma subida. Também temos que ver que o verão este ano foi também um verão grande. Isto tem influência, como é óbvio. Se tivermos praias, se tivermos pessoas na praia logo em maio, é óbvio que o número de afogamentos sobe, porque infelizmente os portugueses não são pessoas preventivas nesta área. Eu lembro-me de entrar num avião da Ryanair, isto é um para a Holanda, nós, e isto leva um bocadinho à parceria que estávamos a falar aqui com a Autoridade Marítima Nacional. Nós, por exemplo, estivemos no Campeonato do Mundo de Salvamento Aquático em parceria com a Autoridade Marítima Nacional, com a DGAM, portanto foi o Instituto de Socorros Anáfricos, fizemos uma seleção nacional. E quando estávamos num avião da Ryanair para a Holanda, em que eram holandeses a grande parte, quando começou o briefing de segurança, toda a gente se calou. Toda a gente se calou no avião para ouvir. Para Portugal, em que eram, na maior parte, portugueses, quando houve o briefing de segurança, ninguém se calou, toda a gente estava a falar e toda a gente se banalizou. Portanto, isto mostra um bocadinho o que é a perspectiva de segurança do português. Não há. Não tem a noção do que é. E isto é um exemplo crasso. Quando falavam, por exemplo, os países nórdicos, é normalíssimo haver protocolo entre a escola e as autoridades locais de socorro e salvamento para haver palestras na escola, normalmente. Ensinar socorrismo é uma coisa normal. Mas depois nós em Portugal, quando alguém morre engasgado num restaurante, andamos a chamar para um médico e pensamos que há médicos em todo lado. Quer dizer, temos que nos contextualizar e de facto, o relatório, nós, quando chegámos a 2010, tentámos fazer o mesmo relatório. E tivemos uma coisa impressionante que nos deve preocupar a todos os portugueses, que é o Instituto de Socorros Anáfragos, o Instituto Nacional de Estatística, disse-nos que em 2010, no ano inteiro, deu-nos um número. Morreram X pessoas por afogamento. E nós achámos o número baixo. E quando fomos ver o relatório de afogamento da Autoridade Marítima Nacional no ano 2010, na época balnear, acreditem que o número que nos foi dado pelo INE era, durante 2010 inteiro, era inferior ao número de mortes por afogamento durante a época balnear. E nós olhámos uns para os outros e dissemos, o que é que está aqui mal? Alguma coisa está aqui mal. Confrontámos o INE disse, não, são os dados que temos. Não foi possível a partir daí fazer nunca mais assim um relatório com dados condignos.
Não existe em Portugal um sistema de avaliação de quantos afogamentos ao longo do ano? Não há números definidos?
Podemos-vos dizer, claramente, olhos nos olhos, que nós temos muita dificuldade em fazer um relatório anual de afogamento. E que grande parte dos números são passados para a opinião pública, como estes 18 afogados, 17, 18, eu não tenho agora de cabeça. Se calhar de afogamento a afogamento, já temos para aí 10 ou 11. Porque temos para aí uma fasquia, para aí quase metade, em que certamente são pessoas que morreram de causas naturais ou de doença súbita na praia. Fora da água. E, portanto, há aqui algo que nós temos que, de facto, o Instituto Nacional de Estatística teve agora numa renovação, houve um processo de renovação, e nós esperamos que, de facto, agora as coisas funcionem melhor. Mas quando nós agora lhes perguntámos há um ano atrás, queremos saber o número de afogamentos no Ribatejo, porque há uma coisa que se chama Ribatejo, não é? A zona ribeirinha do Tejo. E não nos foi possível. Disseram-nos, não conseguimos dar essa informação. E nós ficamos, mas porquê? Ah, estamos em reorganização de base de dados. Amigos, estamos... isto é uma realidade em Portugal neste momento. Não há um relatório anual. Nós tentámo-lo fazer, mas deparámos com este problema. Vamos tentar fazer agora o 2014, que é o 15 e 16. Vamos tentar agora fazer novamente. E depois teremos todo o gosto em vos enviar. Mas, de facto, é uma dificuldade que temos aqui. Quanto a... Portanto, isto já respondemos à questão dos dados e da parceria com a Autoridade Marítima, que de facto continuamos e somos parceiros e podemos às vezes ter posições diferentes, mas isso, como é óbvio, não é por isso que deixamos de colaborar. Podemos discordar, mas colaborar. Quanto à questão do número de nadadores salvadores, isto é muito fácil fazer as contas. Eu até aqui com um quadro vos faria as contas. Não é muito difícil. Nós formamos em média 1.500 nadadores salvadores por ano. 1.500, 2.000. É o número de nadadores salvadores que tiram o curso por ano. Se nós tivermos a noção que o curso é válido por 3 anos, chegamos aqui a um número normal de 6 mil nadadores salvadores que hoje têm o curso válido. Vamos meter aqui mais 1.500 pessoas que foram renovando, porque eles podem depois, no fim dos 3 anos, renovar o curso por mais 3 anos. Portanto, é fácil chegar aqui aos 7.400. O problema é, e efetivamente não há aqui nenhuma inverdade no que está aqui a dizer. Há 7.400 pessoas certificadas com o curso de nadador salvador em Portugal. São necessárias 4.500 para as praias. Muito bem, era para todo, para piscinas e praias são mais ou menos 4.500. Tem toda a razão. Se calhar se cumpríssemos o Código de Trabalho eram precisas mais, porque se fosse mesmo cumprido o Código de Trabalho eram precisas 6.000. Porque todo este setor, e é fácil ir ao Facebook e dizer e ver coisas abismais, que é, aparece um nadador salvador que diz assim, faço folgas. Nós olhamos para isto, ainda bem que não está aqui ninguém do ACT, não é? E perguntamos, faz folgas? Mas o que é isso de fazer folga? Ah, eu estou disponível para ir a uma praia fazer folgas. Mas com que contrato? Com que seguro? Com que enquadramento legal, jurídico e tudo mais? Ah, não, então eu vou lá e pagam-me... E nós ficamos assim... Tudo isto é verdade. O problema é que depois destes 7.400, a taxa de recorrência, o número de nadadores salvadores que volta no ano a seguir, que trabalhou este ano, portanto este ano tivemos 4.500 pessoas a trabalhar como nadadores salvadores, aproximadamente. Destes 4.500, em média, apenas 20%, 25%, no máximo 30% regressam no ano a seguir. Porquê? Porque é um trabalho sazonal, porque as condições de trabalho depois também são precárias, porque estão à chuva e ao frio, ao sol e ao calor, quando, não, infelizmente, não temos torres de vigilância com a Dunas, temos lá uns toldos, uma espécie de toldos a que chamamos torres de vigilância, que aquilo não é uma torre de vigilância, basta olharmos para os americanos, para os australianos, levam muito a sério. E só quando o Estado começar a ser processado por doenças profissionais, que não vai ser, porque são depois os concessionários é que, como são os patrões deles, é que vão ser processados por isso, é que nós vamos começar a acordar para esta área. O ACT, inclusivamemente, pediu-nos a nós, a ACT, a Autoridade das Condições de Trabalho, pediu-nos a nós para fazermos uma checklist do que é que nós achamos que devem ser as condições de trabalho no Nadador Salvador. Ainda agora estamos a trabalhar nisso. Portanto, só 20, 30% é que vão repetir. Portanto, ou seja, para o ano, temos para aí... Temos que, novamente, formar mais pessoas, porque as pessoas não gostaram, alguns não gostaram da experiência, ou porque para o ano já acabou a universidade e já têm um emprego e já não vão poder vir, ou porque acharam que são jovens, 19, 20 anos, e tentar ali todos os dias, das 9 às 7 é chato e para o ano já não quero, quero é ter férias, e vamos por aqui fora. E a sazonalidade leva-nos a isto, e a precariedade leva-nos a isto também. E as condições de trabalho depois também levam a isto, não é? Como é óbvio. Porque se nós vos disséssemos a vocês que alguns nadadores salvadores estão 7 dias por semana na praia, 10 horas por dia, não estamos a faltar à verdade. Isto não tem qualquer enquadramento jurídico nem legal. Quer dizer, se algum advogado da área do direito do trabalho soubesse isto, havia aí tiros e bufetadas, como se costuma dizer, não é? Mas é a verdade. É a verdade em Portugal. E estes jovens estão ali 70 horas por semana a trabalhar. É óbvio, para o ano vão dizer, desculpem lá, para estar lá 7 dias, das 9 às 19, epá, não, desculpem lá, não dá, não quero, gosto muito daquilo, mas não vou, não vai dar, e depois, ainda por cima, sou responsável por tudo o que acontece ali na praia, se alguém tiver algum problema, sou eu que sou responsável por socorrer, isto é um peso muito grande em cima das minhas costas, e eu não quero estar a assumir isto, portanto, isto é a realidade dos factos. A Federação, de facto, tentou... E está a tentar combater esta precariedade contratual, mas barra num problema, que é, nós chegamos aqui e dizemos, nós somos a favor do contrato de trabalho, 40 horas por semana, nós somos a favor disto. Mas depois diz do outro lado o concessionário, olha, amigo, se você me vem para aqui com contratos de trabalho, com 40 horas semanais, eu não tenho dinheiro para lhe pagar. Porque eu a recibo verde, este jovem que vem cá fazer as tais 70 horas por semana, eu dou-lhe 800 euros... E ele faz umas 70 horas por semana. Mas se você me vem com isso do contrato de trabalho, eu para pagar 600 euros, isto custa-me 1090 mensalmente. E 600 euros para 40 horas de trabalho, a praia está aberta a 120, portanto, isto, contas feitas, 140, isto vai-me dar pelo menos 3 pessoas aqui. Então eu tenho, em vez dos 800 euros, estou a pagar agora, vá, vezes 2, 1.600 euros, estou a pagar agora a 2 nadadores salvadores para me fazerem a praia toda. Isto custava-me 3 mil, o dobro. Então você está doido, ok, desculpe lá, não, contatos de trabalho, não, você vai lá, dá uma volta ao outro lado. E é este o problema que temos aqui. Porque depois não conseguimos implementar a legislação do Código de Trabalho. E esta lei teve, esta área andou escondida durante muito tempo. A Autoridade Marítima fez um bom trabalho. em tentar, é pá, não, olha o interesse público, portanto vamos lá dizer à ACT, é pá, não venham para cá andar aqui a ver contratos de trabalho e condições de trabalho, porque senão depois não há nadadores salvadores, e isto depois isto cai tudo ao chão e as pessoas morrem e isto é mau. E olhem o interesse público. Mas esta é a verdade. A verdade é que se nós formos por aí, são precisos muito mais nadadores salvadores e os custos vão disparar. E isto não é, não vai de acordo com aquilo que é o nosso sistema hoje em dia de ser o concessionário a pagar. E é este é por isso é que nós andamos, e acho que as pessoas, alguns ainda não perceberam isto, porque é que nós andamos sempre a dizer, tirem isto dos concessionários, passem para as autarquias, tirem isto dos concessionários, e os concessionários aplaudem, como é óbvio, porque do outro lado da marginal está um hipermercado, ou está um hotel, não é, que usufrui, se calhar, mais da praia do que ele, e paga zero. E ele, entre aspas, é que paga tudo. Os jogadores salvadores, o equipamento. E depois, como é que nós... E depois é fácil, aparece um jornalista e diz-nos claramente. Então, concordam que devem ser os concessionários a contratar. Oh, oh meu amigo, então o que é que acha? Mas estamos a brincar, quer dizer. Esta é a pergunta que fazem-nos sempre, em todas e quaisquer entrevistas. E nós temos de dizer a verdade. Quer dizer, não, não concordamos. Achamos que isto devia ser uma entidade do Estado. Que podia, que contratava diretamente uma associação de nadadores salvadores e cobrava uma taxa para suportar isto. Obrigado. Mas não pode, legalmente não pode, tem que estar sempre dois. Nós enviámos já para a Secretaria. Muito obrigado.